CBN Inovação.
CBN Inovação, toda terça-feira, com a presença do Felipe Becker, criador de conteúdo no YouTube, tem o canal Bitec. Quando o Felipe Becker fala de tecnologia e inovação, eu fico aqui parado, olhando, observando, porque é de uma capacidade, de um conhecimento. Eu só não gostei do tema de hoje, né? Que óculos inteligente. Aqui nem o óculos e nem a pessoa é inteligente, né? Mas o Felipe vai insistir em falar disso. Meu amigo Felipe Becker, bom dia, Felipe.
Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Marcelo, como é que estão?
Bom dia. Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom, me arruma um óculos inteligente para eu ajudar a ficar mais inteligente também, viu, Felipe?
Vê se ajuda em tudo, né?
Oh, meu Deus do céu, uma tecnologia agora tem essa, óculos inteligente, como funciona isso? Será utilizado pelas forças de segurança da nossa cidade, é isso, Felipe?
É, exatamente, a gente teve um projeto piloto aí que aconteceu nesse último dia 27, onde a gente teve a comemoração, né, do aniversário de São José dos Campos, e a Polícia Militar e a Polícia Municipal, eles utilizaram um óculos de realidade aumentada para poder fazer, digamos assim, a vigilância do evento que ocorreu, né? Então, esse óculos é uma tecnologia que já existe, na verdade, que pode ser utilizada para diversas outras coisas. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso, mas é basicamente um óculos que ele consegue fornecer diversas informações em tempo real. Então, o policial coloca esse óculos e ele consegue ver ali pela imagem, né, pela lente do óculos, receber informações das pessoas que ele está vendo. Aquele óculos pode gravar as imagens em tempo real, enviar essas imagens para o CSI, que é o centro de vigilância que a gente tem aqui em São José, né, um centro de inteligência integrada. Você pode conferir placa de carro, ele lê também placas, identifica placas que você está checando, está olhando. Então é uma ferramenta super tecnológica, que pode ser utilizada para segurança, como a gente está vendo aqui, né, pelos agentes de segurança, mas que serve para diversas outras atividades também aí do dia a dia, né? É uma coisa que vai estar cada vez mais presente no futuro, e já está acontecendo aqui em São José dos Campos.
Então, aquilo que eu acompanhava no Agente 86, lá na década de 60, Missão Impossível na década de 70, chegou realmente agora em 2022. Aquele óculos onde o cidadão, né, o agente de segurança, ele coloca o óculos e ele vai lendo as informações, vai recebendo através do óculos as informações. Que coisa impressionante, né? Que tecnologia avançada é essa? Conhecimento, algum outro país já utiliza esse óculos? É novidade, é exclusividade no Brasil? Tecnologia, de onde vem tudo isso, Felipe?
Fernando, essas tecnologias, elas já existem, né, no exterior. A gente tem diversas empresas utilizando esses óculos. Para fins de segurança, eu não sei te dizer, não tenho conhecimento de pronto, mas com certeza a gente tem países que já utilizam sim esses óculos para fins aí de agentes de segurança, né? Mas aqui no Brasil eu desconheço. Eu acho que São José é uma das cidades pioneiras que está fazendo isso, até porque você precisa ter todo um sistema integrado, né? Não é só o óculos nesse caso. Então você precisa ter uma base de dados que tenha as informações, por exemplo, de reconhecimento facial. Você tem que ter uma base de dados de rostos mesmo cadastrados para o sistema poder ler aquilo e reconhecer, né? Então, por exemplo, no caso, o policial pode estar utilizando esse óculos e ali numa festa, daqui a pouco o sistema identifica que tem alguém ali que é um foragido, alguma coisa do tipo, e automaticamente já avisa o policial sobre aquilo, né? Então, ele pode estar ali no trânsito, digamos, um policial, um agente de trânsito, olhando, e ele já vê que aquele carro ali está com um indicativo de placa que o carro foi roubado, ou que o carro está com alguma dívida, uma busca e apreensão, tudo isso em tempo real. Mas você precisa ter essa central, né, para se conectar com essa central de dados e fazer esse cruzamento de dados. Então não é só o óculos, a gente precisa, como São José tem, de uma base muito forte aí de tecnologia também.
O que a gente observa, e o Felipe Becker disse bem, né, não somente o óculos, tem que ter toda uma estrutura, e São José tem com o CSI, que é o Centro de Segurança e Informação, que hoje proporciona esse tipo de tecnologia a ser utilizada pelos nossos agentes.
É isso aí, essa estrutura é importante, porque me fez lembrar uma situação, viu, Becker? Não sei se você vai ter lembrança disso, mas o Google chegou a ter um início de projeto para venda de óculos inteligentes também. Só que depois esse projeto foi abortado, deixou de seguir adiante essa linha para o uso de óculos inteligentes para a população comum. Seria alguma coisa... Essa mudança de estratégia do Google seria uma para evitar acidentes, por exemplo? Imagina, a gente já causa muito acidente trocando o dial do rádio, olhando alguns segundos no celular. Imagina um rapaz dirigindo com óculos inteligentes, vendo informações assim no trânsito, né? A população comum, ela ainda está distante de ter acesso a esse tipo de recurso?
Então, Marcelo, o Google, ele tinha, sim, um óculos que chamava até, era Google Lens, na época, o nome, e é uma tecnologia, o Google, ele faz muito isso, né? Ele começa a desenvolver uma tecnologia, é mais uma coisa de teste, a gente poderia dizer, é um protótipo, e daquilo, muitas vezes ele para de produzir o produto, ele faz uma descontinuação, mas ele pega muita tecnologia, ele aprende muito com aquilo e utiliza em outras coisas da empresa, né? Então, ele está sempre aprendendo e reciclando essas tecnologias. No caso do Google Lens, ele era um óculos que servia para diversas coisas. Você podia filmar com ele, ele tinha recursos de realidade aumentada, que é você projetar imagens no que você está vendo. Então, é uma coisa que o uso ainda naquela época era bem restrito por questões de poder de processamento que você tem, mas tem diversas empresas que fazem isso, né? Então, por exemplo, a Microsoft, ela tem o HoloLens, que é um óculos no mesmo sentido, já um pouco mais avançado, onde ele é maior, mas ele consegue produzir imagens, ele consegue produzir, simular, por exemplo, uma TV de cento e poucas polegadas na sua sala, mesmo que você não tenha uma TV. Você pode ver informações, ver uma notícia em tempo real. Ele utiliza o ambiente, né? Então, o óculos de realidade aumentada, que até é esse que os agentes estão usando, a gente tem várias empresas que produzem essa tecnologia. Mas o uso ainda é um pouco restrito, porque é uma tecnologia que está mais, a gente poderia dizer, no início, principalmente nos Estados Unidos, a gente já tem um mercado maior disso, mas acaba que o uso normal para pessoas no dia a dia, uso civil, né, como a gente fala, ainda é muito restrito, porque você tem mais funcionalidades para recreação. Então, jogos, né, para você ver, como eu disse, uma TV simulada, esse tipo de coisa. O uso mais pesado atualmente tem sido por indústria. Então, a gente tem como esse tipo de uso que a gente viu do CSI fazendo aqui em São José, mas a gente tem empresas automotivas, por exemplo, utilizando isso, onde eles colocam óculos e eles conseguem, por exemplo, projetar um carro em tamanho real e ver nesse carro 3D. Então, o engenheiro, ele consegue dar a volta, por exemplo, no carro, ver como é que seria ali uma peça para encaixar. Ele consegue, um mecânico, por exemplo, utilizar esse óculos, isso já está sendo feito. Na hora de fazer uma manutenção, ele já consulta o manual direto ali na vista dele, ele já vê a peça, como é que encaixa, ele já consegue ver um vídeo de como ele deve parafusar aquilo ali, né, no carro e tudo mais. Então, os usos assim são diversos, mas principalmente para a parte de indústria. A gente vai começar a ver isso no dia a dia das pessoas ao longo do tempo, mas ele ainda é utilizado... ele é mais utilizado para funções, digamos, de atividade mesmo, de trabalho, né?
E é interessante, viu, Marcelo, tudo isso que o Felipe está falando, que a indústria já utiliza, né, essa tecnologia que é avançadíssima e que facilita o processo de criação, de produção, e por enquanto, para o cidadão comum como nós, né, para diversão, entretenimento. Eu já tive a possibilidade de ter acesso, apenas um amigo meu comprou um óculos que inclusive ele tinha, me parece, o fone de ouvido na haste do óculos. Ele te permitia a visão aumentada, né? Você tinha a possibilidade de aumentar a visão e tinha a possibilidade também de ouvir música, o rádio, não sei...
Uma mescla de sensações.
É o entretenimento, né? Por enquanto, para o cidadão comum é entretenimento, mas também não é tão acessível, e em breve terá a possibilidade da gente poder, né, de uma certa forma, né, Marcelo, ter acesso, né? Quando que chega esse óculos para todo mundo, meu amigo Felipe Becker?
Olha, lá nos Estados Unidos você já consegue comprar, aqui no Brasil você pode também, se você quiser, né? Mas tem que trazer de lá, é um pouco mais caro. O que a gente tem mais disponível hoje em dia são os óculos de realidade virtual, que daí é diferente da realidade aumentada. Então, a realidade aumentada, ela utiliza a imagem que você está vendo para criar, né, informações no mundo real. Já o óculos de realidade virtual são como se fossem duas telas na frente dos seus olhos, e aí ele cria um mundo em 3D mesmo, em três dimensões, onde você... ele reage aos seus movimentos, e aí é muito utilizado para jogos, para a parte recreativa. Tá? Mas então, se a gente pensar, isso já está acontecendo. Mas aqui no Brasil ainda é muito restrito, o de realidade aumentada é muito restrito, mais para atividades específicas. Mas se a pessoa quiser, ela já consegue ter acesso sim a essas tecnologias. É caro, mas ela consegue.
É, eu não tenho esse óculos de realidade virtual, né, de videogames, né, tem que fazer igual eu. Tem feira de tecnologia e inovação? Vá, porque vai ter alguma empresa demonstrando. Ou então vá numa loja, né, peça lá, oh, você tem videogame com realidade? E aí você pede só para você sentir o que é a sensação de você jogar com aquele óculos de realidade virtual. É algo impressionante, é outro mundo, legal. É algo fantástico, não, Felipe?
E até para reuniões, o metaverso que a gente falou, né, em alguns programas atrás, o metaverso, ele utiliza a realidade virtual muito, porque em eventos que eu já tive fora do Brasil, que eu já tive presente, já foram feitas reuniões no metaverso. Então é um avatar, né, digamos, é um bonequinho simulado da pessoa no mundo de realidade virtual, mas você vê a pessoa na sua frente, os movimentos da mão, a fala e tudo mais.
Vamos acompanhar toda essa evolução, é fantástico. O Felipe Becker sempre trazendo, né, informações, novidades, né? Afinal de contas, aqui é tecnologia e inovação. E o Felipe Becker tem o seu canal no YouTube, Bitec. Ele é, logicamente, uma pessoa que está atualizada. E quando você conseguir ganhar de presente um óculos inteligente, por favor, mande para cá, estou precisando também, meu amigo Felipe Becker.
Já manda dois, viu? Por favor.
Com certeza. Eu levo aí para a gente testar todo mundo junto.
É possível criar um chip para colocar aqui e melhorar um pouco mais, né, a inteligência da pessoa, né? Porque tem alguns que precisam realmente de um chip.
Isso já está começando, por incrível que pareça, já está começando a existir. Tem um projeto do Elon Musk que chama Neuralink, que é um chip implementado na cabeça, vai ser conectado via Bluetooth para tratar vários tipos de doença e também gerar imagens nos olhos. A gente pode falar isso num próximo programa.
Num próximo programa. E você citou um detalhe interessantíssimo nessa questão da tecnologia na saúde, né? Como ela ajuda pessoas que têm dificuldades de movimentação, de raciocínio, dificuldades de autossuficiência. Então, a tecnologia, ela entra para modificar a vida da pessoa. É algo incrível.
Até mesmo nessa questão de cirurgias a longa distância, que as pessoas, os médicos, utilizam o recurso virtual para ajudar numa determinada cirurgia. Também é outra função importante desse tipo de óculos de realidade aumentada que pode servir para a saúde pública, né, Beca?
E tem um detalhe.
Exatamente.
E tem um detalhe interessante, né? Tudo isso, né, e muito mais... a gente já deu aqui pelo menos tema para mais 8 programas do Felipe Becker. Está garantido já pelo menos até o final de outubro. Meu amigo Felipe Becker, quero agradecer mais uma vez a sua participação, sempre enriquecedora. Muito obrigado aí pelas informações.
Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima.
Grande abraço, obrigado ao Felipe Becker, tecnologia e inovação aqui na CBN. Felipe Becker participando conosco, ele que também tem o seu canal no YouTube, Bitec, e é logicamente criador de conteúdo no YouTube. Agora 10 horas e 29 minutos.
CBN Inovação.